Pode sentar, meu irmão. Eu sei que quando nós começamos uma série, a gente faz isso há muitos anos, pelo menos uma série por ano nós fazemos, algumas pessoas querem fazer anotações no seu telefone, no seu caderno, faça isso. Mas lembrando que essas mensagens estarão no nosso YouTube, no nosso canal no YouTube, e esta série de mensagens, ela está dentro da nossa campanha de 40 dias de jejum e oração. Eu quero glorificar a Deus, que na terça-feira nós começamos esta campanha e Deus nos tem abençoado sobremaneira. Louvado seja Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor. Temos tido muitas pessoas aqui às 7 da manhã e 7:30, são 2 horários, pela internet, graças a Deus. E nós estamos usando este livro. Se eu não estou enganado, já passamos de 1.500 livros vendidos. Você pode adquirir o seu logo assim que o culto terminar. Cada dia nós temos uma lição aqui. Nós começamos na terça-feira. Nós vamos encerrar esta série de 40 dias exatamente no período do aniversário da igreja, como fizemos no ano passado. E nós te convidamos para mergulhar nessa experiência maravilhosa de conhecermos mais a Jesus. A tese, o tema desta campanha é 40 dias com Jesus. E o tema, o escolhido, foi exatamente por causa do tema deste livro. Os escolhidos, da série The Chosen, que tem feito um sucesso mundial. Seus autores lançaram esta devocional. Aliás, algumas devocionais. Esta aqui é a número 2. A nossa série bíblica vai estar totalmente baseada num conhecimento sobre Jesus a partir deste livro. Então, deixa eu dizer para você como você vai fazer. Não é costume nós fazermos isto com as nossas mensagens, mas a mensagem das 9 horas serão 15 mensagens sobre Jesus. A das 9 horas é o texto do sábado anterior, de ontem. A mensagem das 11 horas é o texto de hoje. E a mensagem das 19 horas é o texto de amanhã. Então nós vamos ter hoje uma facilidade, porque todos nós vamos poder estudar, entender melhor a mensagem. Vamos então, a primeira mensagem da série O Escolhido. E quem chamou? Quem disse que Jesus foi escolhido foi o próprio Deus. Essa designação sobre a identidade de Jesus é profetizada por Isaías no capítulo 42. Aonde, dentro da profecia, o Messias que viria, Jesus Cristo, é chamado o escolhido de Deus. No livro Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 15. A palavra fala do cumprimento da profecia de Isaías. E Jesus, então, é chamado de escolhido. A referência do livro, Os Escolhidos, atenção, apesar de ser a mesma expressão no inglês, na língua inglesa, os escolhidos é uma referência aos 12. Enquanto a expressão O Escolhido também é uma referência, porém, a Jesus. Jesus é o escolhido de Deus. E a lição que nós estudamos ontem, o texto que nós vamos trabalhar, está em João capítulo 4, abra a sua Bíblia. Experiência do filho de um oficial e de um oficial romano. Diz assim, João capítulo 4, verso 46. Mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado à Galileia, vindo da Judeia, procurou, suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. E Jesus respondeu: pode ir, o teu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que hora seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, a 1 hora da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. E assim creram eles e todos os da sua casa. Que Deus nos abençoe. A tese de ontem foi desesperado. O que é uma pessoa desesperada? Você já ficou desesperado? Eu já. Quem de nós, em algum momento, em alguns dias da sua vida, não ficou desesperado? A palavra significa alguém que perdeu esperança. Uma pessoa desesperada, ela é uma pessoa passível, facilmente, de perder o seu equilíbrio emocional. Portanto, todas as vezes que nós entramos no modo desespero, perdemos a esperança por alguma questão que está acontecendo na nossa vida, nós podemos facilmente perder o equilíbrio. E atenção, gente, o desespero pode levar uma pessoa a fazer coisas que normalmente ela não faria. Até mesmo aqueles que estão dentro da igreja. Eu me lembro de um casal que estava dentro desta igreja, há muitos anos atrás. E eles entraram numa crise conjugal muito séria. E no desespero de resolver a questão, vejam, estou falando de um casal que se tornara membro da igreja através do testemunho batismal. Por causa da crise conjugal, eles foram a um outro lugar invocar espírito de mortos. O desespero, inclusive, revelou que eles não haviam entendido o que significa o novo nascimento. O desespero revelou que eles não compreenderam a Bíblia, a palavra de Deus. Porque senão teriam entendido que está vedado a nós buscar espíritos de pessoas mortas. O que nós vamos fazer aqui nesses dias, irmãos, é mergulhar na vida de Jesus, nas suas palavras, nos seus pensamentos, conhecer o Evangelho, conhecer mais doutrina. Eu já te convido para assistir, ouvir o culto das 11, que é a tese do livro neste domingo. Eu creio que membros de igreja vão se converter. Talvez tenha soado estranho a você, mas são duas coisas diferentes. Não deveria ser assim. Mas há pessoas que aderiram à religião. Estão na igreja. Chegaram a se batizar e estão, talvez, por muitos anos, mas nunca tiveram uma experiência genuína com Jesus. Inclusive, na minha vida pastoral, ao longo de quase 37 anos, eu já vi, presenciei a conversão de um homem que era pastor. Nós estamos tratando de duas coisas diferentes. Uma coisa é alguém que adere a uma religião, que entendeu que aqui é um bom ambiente para criar seus filhos. Outra coisa é uma pessoa que teve uma genuína transformação, uma metanoia, uma mudança de mente, de coração. Este homem do texto está desesperado. E nós vimos aqui na nossa breve introdução o que o desespero é capaz de fazer. Só que o desespero na vida deste oficial romano lhe trouxe benefício. O desespero não lhe foi danoso. O desespero foi uma bênção. Por quê? Primeiro, no desespero humano, ele chegou até a presença de Jesus. Meu irmão, minha irmã, você que está pela internet ou aqui, o desespero da vida deste oficial é por causa de um filho que está morrendo. Se você tem uma Bíblia mais contemporânea, e olhar o cabeçário, o comentário que fica sobre o texto, você verá que esta passagem não tem correspondência em outros evangelhos. Ela é narrada somente por João. Existe uma experiência com outro oficial romano que não é este oficial. As histórias são distintas. Mas o fato é que a morte chegou na casa deste homem. E vejam como também ele é levado a tomar uma atitude que talvez, se não estivesse desesperado, ele não tomaria. Ele é um oficial romano. Ele é, inclusive o texto diz, um oficial do rei, do soberano. Ele não é um representante de alguém abaixo do rei, ele é ligado à autoridade máxima do país. Como é que este homem é levado a buscar o tal do Nazareno que estava trazendo muitas questões àquela época, em toda a cercania de Cafarnaum e em Israel? O que levou este homem a procurar Jesus, sendo um oficial romano? O desespero. Neste caso, o sofrimento, o desespero o impulsiona positivamente. E o oficial romano vai até a presença de Jesus. Irmãos, me deixa fazer uma observação. O sofrimento tem que ser estudado por nós, entendido por nós. O sofrimento na vida de uma pessoa convertida, ele tem propósito. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê no que diz Romanos 8, que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam? Eu estou falando daqueles que creem, daqueles que amam. Se você é um convertido, se você crê, se você ama Jesus, o que acontece na sua vida com a permissão de Deus vai contribuir para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento da fé. Creia nisso. No caso deste oficial, o desespero o impulsionou, ele ainda não conhecia Jesus. Aliás, pelo que a passagem diz, ele nunca tinha visto Jesus. Mas o desespero por causa do seu filho doente, ele se torna vulnerável. Ele se torna vulnerável e a sua vulnerabilidade. E na sua vulnerabilidade, ele se esquece que é um oficial do rei e o desespero o conduz ao ponto 2. É que este ser humano vai em direção a Jesus. Este oficial, eu imagino que este homem tinha muitos recursos, não era um homem simples do povo, era um homem certamente abastado, certamente ele entendeu que o seu dinheiro, que a sua influência, uma influência inclusive que trazia o brasão de um rei, de um imperador, não era suficiente para resolver a questão do seu filho. Ele parte. Agora, entenda a geografia. Ele vai de Cafarnaum até Caná. Essa distância são 30 quilômetros. E se você observou no texto, 30 quilômetros eram feitos a pé ou no lombo de um animal. E quando ele volta, parece que ele leva muitas horas para chegar. Quando ele percorre 30 quilômetros de Cafarnaum até Caná, para encontrar o Senhor, eu pergunto a vocês, por quantas portas ele passou? Por quantas casas importantes, talvez de médicos, ele tenha passado? Mas na caminhada dele, que ele poderia ter desistido, que ele poderia ter voltado, dizendo, isso é uma bobagem, eu não posso, ele poderia ter pensado, eu não posso, como oficial do rei, ir atrás deste Nazareno, eu não posso, como oficial do rei, ir atrás de um homem que a opinião pública está colocando em xeque. Ele teve 30 quilômetros a pé ou em cima de um animal para que ele pudesse desistir de ir até Jesus. Mas ele não desistiu. O seu sofrimento, o seu desespero o levou determinado à presença de Jesus. Certamente, irmãos, certamente, por causa do que havia acontecido na região, veja o que diz o texto, veja o que diz o versículo 20, 46, mais uma vez ele visitou Caná, aquele homem devia ter certamente conhecimento do milagre do casamento que acontecera em Caná. O milagre do casamento está no capítulo 2. Quando numa festa de casamento, e de uma maneira muito simbólica e importante, o vinho acabou e Jesus, com seu poder, com a sua grandeza, faz o primeiro milagre do seu ministério. Ele transformou a água que havia ali em vinho, porque o vinho havia faltado. João é o único evangelista que chama milagre de sinal. Diferentemente, anote isso, dos três outros evangelhos. O que significa dizer que para João todo milagre era sinal de alguma coisa, era manifestação de Deus, era um ensinamento, era um método, uma maneira de Deus levar aquela pessoa mais perto de Jesus. O milagre não tem um fim em si mesmo, porque milagres são temporários. Uma pessoa pode receber um milagre de cura, mas ela pode também morrer amanhã. Quantas pessoas já foram curadas? E quantas pessoas tiveram reincidência de doenças? Portanto, toda vez que um sinal, um milagre, uma manifestação sobrenatural acontece, Deus está querendo mostrar e ensinar alguma coisa a você e a toda a igreja. Aquele homem tinha conhecimento do milagre do casamento, que foi o primeiro milagre de Jesus. E é emblemático que o primeiro milagre de Jesus tenha acontecido dentro de uma família. E agora, este homem que ouviu falar deste milagre, há muitas pessoas que ouvem falar sobre milagres, há muitas pessoas que frequentam a igreja que ouvem falar sobre Jesus, ele agora vai ter uma experiência pessoal com o Senhor. Mas ele creu no milagre de Caná, aquilo o marcou, o impressionou. É possível, irmãos, você que está pela internet ou aqui, que você tenha chegado a este culto presencialmente ou digitalmente, porque você ouviu dizer que esse Jesus está fazendo alguma coisa na vida de alguém? Porque esse Jesus alcançou o coração de uma criança e ela se batizou? Porque esse Jesus restaurou a família, o casamento de uma pessoa? Porque esse Jesus curou o câncer de alguém? Vejam, você tem neste momento uma experiência de ouvir falar. Você tomou conhecimento, como oficial, tomou conhecimento que naquela casa, naquele casamento de Caná, ele operou um milagre. Você pode estar aqui porque tomou conhecimento. Você pode ter vindo aqui pela curiosidade de quem é esse Jesus, de entender a sua identidade. Mas agora, o oficial chega diante dele. Uma coisa é você ouvir falar, uma coisa é alguém te contar uma experiência, outra coisa é você ter uma experiência. E o que esta série e esta campanha se propõe é que nós tenhamos experiências pessoais com Jesus. Você quer ter experiências com Jesus? Você quer que ele se manifeste pessoalmente a você? Você quer vê-lo como você nunca viu? E aqui é o desafio, aqueles que são antigos, não vou dizer velhos, mas antigos, nas igrejas, nas membresias, vocês que já leram esse texto muitas vezes, vocês que já expuseram o texto na escola bíblica, deixem o Espírito Santo lhes dizer alguma coisa nova. Deixem o Espírito Santo ensinar que todos nós que estamos aqui, cabeças brancas ou jovens, nós temos coisas a aprender sobre Jesus Cristo que não sabemos. Sim ou não, igreja? Todos nós que estamos aqui precisamos de mais intimidade. Vocês vão compreender ao longo da série o propósito, o objetivo, por que mergulhar em Jesus? O porquê buscarmos mais, entendermos melhor? agora o oficial da nossa história, que caminhou 30 quilômetros para encontrar Jesus em Caná, aonde ele estava de novo. Esse oficial, diz o texto, versículo 47, ele suplica. Ele foi até Jesus e suplicou. Irmãos, olhem para cá. Vocês acreditam que nós sabemos tudo sobre oração? Acreditam nisso? Não acreditem nisso. Não acreditem nisso. Nós precisamos fazer como os discípulos fizeram. Senhor Jesus, ensina-nos a orar. E quando eu aprendo sobre oração na Bíblia, há uma diferença, e talvez a palavra já te leve para isso, entre pedir alguma coisa e suplicar por alguma coisa. O texto diz que esse oficial suplicou. Ele não chegou na porta de Jesus e lhe fez um pedido, como você pode pedir qualquer coisa em qualquer lugar, a qualquer pessoa. Não, ele suplica. Há uma intensidade na súplica. Há uma intensidade tal, que em certa ocasião, quando Jesus suplicava ao seu Pai, ele chegou a suar gota de sangue, um fenômeno corporal da súplica e da intensidade das suas células. Eu vou fazer uma pergunta para nós. Será que nós sabemos suplicar? Você que aprendeu um tipo de oração? Você que tem dificuldade com outro tipo de oração? Nós dissemos aqui há poucos dias atrás da experiência que tivemos na Coreia com a oração daqueles irmãos. E eu me lembro naquele congresso, onde mais de 200 países estavam representados, quando várias vezes líderes, pastores de outros países disseram aos coreanos: por favor, ajude-nos, ensine-nos a orar. Meus irmãos, nós estamos num tempo que temos que levantar clamor e súplica. Eu quero convidar você a fazer um exercício novo na sua vida, no seu quarto, na sua pessoalidade. Você sabe pedir, mas a minha pergunta é se você sabe suplicar. Por quê, pastor? Porque Deus se comove mais com alguém que suplica? Isso não é uma questão de Deus, é uma questão de intensidade sua. Alguém que suplica, alguém que pede clemência, alguém que clama por misericórdia, alguém que demonstra nas suas entranhas o que quer muito. E Deus conhece o coração de quem suplica, Deus conhece o coração de quem está clamando, de quem está chorando na sua presença. Não, ele não se comove necessariamente com as nossas emoções. Mas ele se comove com um coração quebrantado e contrito, ao qual ele não despreza, diz a palavra. Você crê nisso? O oficial romano suplicou, foi até Jesus. Agora ele não só ouve, ele está tendo uma experiência pessoal. Ele caminhou os 30 quilômetros. E ele está fazendo o que diz o Salmo 143, versículo 1. Quando ele diz assim, o salmista diz: Senhor, escuta a minha súplica. Eu quero aprender. Eu gostaria que você quisesse aprender. Qual é a diferença entre pedir e suplicar? Que o Espírito Santo te abra o entendimento. Tire todas as teses religiosas que você tem. Eu vou repetir. Tire todas as teses religiosas que você possa ter. que você possa até ter aprendido dentro de uma igreja batista, ou de outra denominação, e que você possa ter uma experiência pessoal, de súplica, de intensidade, com a presença do Espírito Santo. O oficial, primeiramente romano, estava em desespero. O desespero é possível a todos nós, e todos nós, alguma vez já entramos ou vamos entrar em desespero. A morte chegou na sua casa e ele vai até Jesus, mas há um terceiro ponto. Ele não só vai. O desesperado, o oficial desesperado, crê em Jesus. Quando ele chega na presença de Jesus, atenção, atenção, versículo 48. Jesus diz uma frase muito importante, muito séria. Nós vamos tratar muito deste conteúdo na próxima mensagem, das 11 horas. Queria que você depois pegasse e assistisse, se aqui não fosse ficar. Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Preste atenção. A palavra de Jesus é uma sentença, é uma afirmação e é uma crítica. Se vocês não virem sinais, milagres e maravilhas, vocês não acreditam. É por isso que nós voltamos para o próximo milagre. Um só não é suficiente. Quantos milagres Deus já fez na sua vida? Quantas maravilhas Ele já fez na sua vida? Quantos sinais Ele já te deu? Mas sabe o que acontece com a gente? Nós vamos buscar o próximo. E se o próximo não vier, nós duvidamos dele. Nós colocamos a sua soberania em xeque. A afirmação não é minha, a afirmação é de Cristo. Quando ele diz à multidão, falando com o oficial, se vocês não verem milagres, vocês não creem. Ali naquela multidão, quando chegou o oficial romano, o texto mostra que ele não estava no particular, ele estava numa sessão pública. Aquele lugar estava cheio de gente curiosa, como na igreja. Eu quero fazer uma distinção muito clara entre pessoas que estão na igreja e pessoas que são convertidas. E Jesus disse uma coisa importante sobre pessoas convertidas. E qual é a maneira de nós discernirmos pessoas apenas religiosas, frequentadores de igrejas, de convertidos? O critério bíblico, crístico, são os frutos. Olhem para aquela árvore e vejam se ela frutifica. Frutificar, meu irmão, é muito mais do que assistir culto fielmente e dominicalmente. É muito mais do que isso. Frutificar é muito mais do que saber as letras dos cânticos ou das passagens bíblicas. Frutificar é muito mais do que ter experiências religiosas. Para frutificar, tem que estar grudado no caule, na videira. Tem que ter intimidade, tem que estar recebendo os nutrientes para que os frutos apareçam para a glória do seu nome. Se eu não fizer, vocês não creem. No verso 50, ele diz ao oficial assim: pode ir, o teu filho vai ficar vivo. Acabou a festa. Acabou a brincadeira. Ninguém viu nada. Ninguém viu nada. Ele faz o milagre de outra forma, de outra maneira, porque ele está ensinando que milagre é uma questão de fé e não de exibição. Pode ir para casa. O que eu tenho que fazer vai acontecer. Vai para casa. Eu imagino a cara do povo, a cara dos curiosos, a cara dos religiosos. Todo mundo esperando o espetáculo. Como tem gente hoje buscando espetáculo nas igrejas. Eles estavam esperando o espetáculo da cura. Não rolou. Aliás, não rolou na presença dos olhos deles. O Senhor abençoou a súplica do oficial, curou o seu filho pela graça, e ninguém viu. Porque nem sempre os milagres que Deus faz na nossa vida serão vistos. Eu tenho certeza que muitos milagres que Deus já fez em você, muita gente não sabe. É verdade? Aliás, nós não sabemos de nada. A gente aqui vem para cultuar Deus. Se tivéssemos a oportunidade de passar o microfone pela congregação, pela multidão da internet, quantas bênçãos, quantas vitórias, quantos milagres. Olha o que Jesus está dizendo. Se vocês não virem os milagres, vocês não creem. Ele não fez na presença deles. Mas o que me impressiona no oficial, eu estou falando de um oficial que acabara de conhecer Jesus, entre aspas, que nunca tinha ido na igreja, mas ele confiou tanto, ele acreditou tanto, que ele partiu. Ele não ficou para Jesus, sério? Sério mesmo? Vai acontecer? Senhor, vai rolar mesmo? Me dá certeza, assina aqui. Vai acontecer? Fruto do nosso coração incrédulo, o oficial romano desesperado, que agora teve uma experiência pessoal, vai embora, ele partiu. E no versículo 51, que coisa linda. A demonstração da fé, a demonstração da confiança, o texto diz que ainda no caminho, a multidão não estava mais, o show já havia sido desfeito, ainda no caminho seus servos vieram ao encontro do homem, do oficial, e disseram, o menino está vivo, louvado seja Deus. Glória a Deus, pode dizer, irmão, abre a tua boca, glorifica a Deus. Mas sabe por que a gente não pode dar glória a Deus muito alto? Porque o milagre não é com a gente, não é? Aprenda a glorificar a Deus pelo milagre na vida dos outros, na vida do teu irmão, na vida da tua irmã. Que o sentimento de inveja nunca nos tome, mas quando nós vermos a vitória na vida de alguém, seja motivo de glorificação, de agradecimento, de louvor, porque o nosso irmão foi abençoado. Que Deus retire de nós esse espírito maligno de inveja, de miséria, em que muitos não podem ver a vitória de alguém, a alegria de alguém. Glorifique, porque esse milagre foi na casa de um oficial que você não conheceu. Talvez conheça quando chegar no céu, se for para lá. Glorifique. O milagre chegou. E o garoto foi curado. Ele pergunta que horas. Ele identifica de onde vem a bênção. Que horas? Que horas? um menino tinha algum tipo de infecção, alguma coisa, e os homens disseram: a febre o deixou ontem, 1 da tarde. Vejam a distância, porque agora já é o dia seguinte, o retorno, ele voltou crendo, ele voltou confiando. Era 1 hora da tarde de ontem, quando o menino foi curado. Versículo 53, o oficial constatou que aquela foi a hora que Jesus liberou palavra de cura. Oh, glória a Deus! Aquela foi a hora, porque Deus tem a hora de liberar a sua palavra de cura, a sua hora da bênção, o seu momento dele abençoar. Glorifique e vá embora pela fé, crendo que ele vai fazer. Não precisa de espetáculo. Meus irmãos, nós estamos e nós temos uma característica como latinos, brasileiros, a gente gosta de um espetáculo. E tem pessoas buscando até nas igrejas as coisas espetaculares. E não entenderam que o maior espetáculo, a maior bênção que você pode receber na sua vida é ele se revelar a você e te salvar. Isso é pessoal. O oficial constatou que aquela hora ele liberou. A 1 hora da tarde de ontem, a palavra de cura, e eu desejo de todo o coração que o Espírito Santo, na individualidade de cada pessoa que está aqui ou pela internet, libere a sua palavra. Libere para você, porque se ele não liberar, nada vai acontecer. É só ele que tem a palavra da sua vitória, da sua bênção, e é do jeito que ele quer. Quem leu a lição de ontem, porque esse tema é de ontem, lembra sempre: às 9 horas será o tema de sábado, às 11 horas será o tema do domingo, e às 7 horas da noite será o tema da segunda-feira. Ontem, lendo o nosso livro, a Kristen, que é uma das autoras, se tornou vulnerável no texto e contou uma experiência da sua casa, dela e do seu marido. Ela disse uma coisa interessante. Olha aí para você que talvez não creia. Eu não sei. Eu sempre soube que Jesus fazia e operava milagres, mas nunca me importei, até o dia que eu precisei de um. Eu já vi isso várias vezes. Ah, para que esse pastor está orando por essa pessoa? Até o dia que ele precisa ir ali e pedir oração. Mas por que levantar um clamor? Por que essa pessoa está chorando no altar da igreja, no, na plataforma, na presença de Deus? Até o dia em que ele vem aqui e chora. Ah, por que essas manifestações de joelhos? Por que acordar às 7 horas da manhã para orar na igreja, até o dia em que o desespero chega e ele vem 6h30? E a Christian disse que ela tinha uma filha com necessidades especiais. Eu quero que você imagine a menina. Eu não conheço a família, mas a menina tinha deformidades no crânio, na forma da cabeça, e ela tinha comprometimentos neurológicos. E essa deformação da sua filha era a sua filha. Nós estamos aqui com um texto de um oficial com um filho. Levou este casal a buscar mais a Deus. E ela faz uma declaração tão linda. Ela diz assim: eu entendi que não adiantava lutar sozinha. Eu precisava de Jesus. Só Jesus para dar jeito, só Jesus para me ajudar a administrar o meu trabalho, o meu casamento e uma filha com deformações neurológicas. Talvez tenhamos pais que estejam me ouvindo que passem uma experiência semelhante com filhos. E eles suplicaram. Suplicaram, diz ela, com palavras sinceras do fundo da alma. E ela diz assim: não, Deus não curou a minha filha instantaneamente. Ele não fez logo depois que eu acabei de suplicar. Mas ao longo de muitos anos, olha o que ela diz. Ao longo de muitos anos, ele foi liberando para ela um processo de cura. E ela diz uma coisa ainda mais fantástica. E nesse processo de cura da minha filha, que durou muitos anos, várias pessoas ao nosso redor foram abençoadas. Você às vezes não entende o porquê de um câncer, o porquê de uma tristeza, o porquê de uma situação difícil na sua vida como crente. Mas pode ter certeza que Deus pode usar o seu sofrimento, a sua dor, a sua lágrima, para abençoar centenas de pessoas, desde que você seja uma testemunha fiel. Ao longo dos anos, diz ela, uma enfermidade persistente. Mas Deus usou a enfermidade da minha filha para curar muitas outras vidas, aleluia. Inclusive, Kristen diz, Deus curou a minha vida. E isso me manteve, olhe para mim, vulnerável, de joelhos. Não foi só em Paulo, olha para o pastor, não foi só em Paulo que Deus cravou espinhos. Mas eu tomo a liberdade de dizer que em todos os crentes tem um escalopos. A palavra grega para espinho, um objeto pontiagudo. E como descobriu Paulo, descubra você, que serve para nos esbofetear e nos manter no lugar de humilhação. Porque Paulo havia ido ao terceiro céu. Que privilégio. Mas Deus lhe deixou um espinho para que ele não esquecesse que ele era humano, que ele era pecador, que ele era falho. Talvez a fraqueza, o problema que você carrega seja alguma coisa que deixou Deus na sua vida. Agora atenção, cuidado com a interpretação. Não, Deus não deixa pecado. Pecado não é espinho. Senão você pode defender os erros que você comete como se fossem espinhos. Ah, isso aqui é meu espinho, é minha fraqueza. Eu sou mentiroso. Eu sou adúltero. Eu sou lascivo. Nada disso. Espinho é algo que eu não esperava, que eu não tinha controle. E Deus deixou. Como diz Paulo, colocou sobre mim. Para me manter no lugar da humilhação. E Cristo disse isso. A minha filha me manteve vulnerável de joelhos. E deixa eu dizer uma coisa para você que tem sofrido com alguma questão há muitos anos e acha que Deus não resolveu. Ele está resolvendo. E uma das resoluções que Ele está trazendo é te manter no lugar da dependência, da humilhação, da vulnerabilidade, para que você seja humilde, quebrado. Coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. E às vezes Ele diz assim: eu vou deixar isso aqui sobre meu filho, para que ele se mantenha de joelhos. Porque se eu tirar isso aqui, ele é soberbo, ele é arrogante, ele me deixa. Louvado seja Deus pelos escalopos da nossa vida. Louvado seja Deus pelos nossos desesperos. O sofrimento nos leva aos pés de Jesus. Vai para casa. Não vai ter espetáculo. Hoje não tem espetáculo. Vai para casa e creia. A palavra de liberação é você e ele. É você e ele. É na particularidade. Ah, mas eu não estou conseguindo. E mergulha mais. Não adianta marcar 30 gabinetes pastorais. Não adianta buscar os gurus, não adianta mudar de igreja, não adianta mudar de denominação, a questão é outra, a questão é intimidade com Ele, não é com pessoas, não é com igreja, não é com denominação, é você e Ele. Entenda isso, ou você não entendeu o Evangelho. É você e Ele. Volta para casa crendo, anda teus 30 quilômetros e não deixa Satanás roubar essa semente. Não deixa Satanás roubar essa semente. Anda teus 30 quilômetros que o teu desespero vai acabar. O desespero se transformará em confiança e você vai glorificar a Deus. E o problema pelo qual você está passando foi a ponte, foi o meio que Ele achou de te encontrar. Salmo 34, 18, eu termino aqui. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Partiu, vai embora, que hoje não tem nem música para você se emocionar. Pode levantar e vai para tua casa. Deus te abençoe.